Obras no asfalto da BR-101 são concluídas e rodovia é liberada quase uma semana após deslizamento em Santa Catarina.
7 meses depois de enchente, famílias recebem casas temporárias no Vale do Taquari.
Confirmada a morte de homem por malária no noroeste do estado após viagem à África.
Correspondente Gaúcha, Serrana Solar. Pedro Quintana e Yasmin Luz.
Muito boa tarde, agora são 12 horas e 50 minutos.
A temperatura é de 24 graus na capital.
A BR-101 foi liberada em Palhoça, Santa Catarina, na altura do Morro dos Cavalos, quase uma semana após um deslizamento que deixou o trânsito interrompido na região. O repórter Leandro Rodrigues tem as informações.
A Arteris Litoral Sul informou hoje pela manhã que suas equipes concluíram os serviços de pavimentação no trecho do Morro dos Cavalos da BR-101 em Palhoça, Santa Catarina. O fluxo, com isso, foi totalmente liberado para tráfego em duas faixas em cada sentido, da pista do quilômetro 233 ao quilômetro 235. No começo da tarde, não havia mais lentidão em todo esse percurso da BR-101. A rodovia tinha liberação parcial nos últimos dias. No final de semana passado, um deslizamento chegou a causar o bloqueio total da estrada.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 23 em Santa Maria, 26 em Pelotas, 25 em Rio Grande e 22 em Passo Fundo. Cleocum atualiza a previsão do tempo para as próximas horas.
A expectativa é que a gente tenha uma tarde quente no estado. A tendência é que as temperaturas fiquem na faixa dos 25, 26 graus. Isso, claro, a sombra no sol faz um pouquinho mais. Mas é um clima bem ameno durante a tarde de hoje e em todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul. O tempo segue bem agradável também para o final de semana, principalmente domingo de tarde, até gerando um aquecimento um pouco mais forte. Por causa desse aquecimento, segunda e terça-feira, com calor e um pouco de umidade, tem pancadas de chuva.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
O Laboratório Central do Estado confirmou a morte de um idoso de 70 anos por malária em Ijuí, no noroeste gaúcho. Segundo o exame, o paciente estava com a variante mais mortal que o vírus que existe no Brasil. O homem viajou a trabalho para Angola, no continente africano, e permaneceu no país de 27 de fevereiro a 15 de março. Dois dias depois de chegar em Ijuí, ele buscou atendimento médico na rede pública de saúde com quadro de febre. O homem foi liberado sem o diagnóstico. O paciente morreu em decorrência de falência renal e hepática em 10 de abril.
A vacina bivalente contra a Covid-19 está sendo aplicada somente em um posto de saúde de Porto Alegre devido à falta de doses. Até ontem, duas unidades ainda tinham imunizantes. Nessa manhã, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o único local que ainda possui a vacina é a Unidade de Saúde Ramos, no bairro Santa Rosa de Lima, na Zona Norte. O motivo é a falta de repasses por parte do Ministério da Saúde. O último recebimento de doses bivalentes pelo Rio Grande do Sul ocorreu em 13 de março. Em entrevista nessa manhã ao Gaúcha Atualidade, a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, explicou sobre os baixos estoques.
Nós, aqui no estado do Rio Grande do Sul, dispomos de muitas poucas doses, provavelmente em algumas unidades de alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul. Não temos nenhuma dose a mais, tanto na Central Estadual de Imunobiológicos, que é a que faz a distribuição para todo o estado, nem nas centrais regionais, né?
Segundo o Ministério da Saúde, o problema foi causado por um impasse entre as farmacêuticas Pfizer e Moderna. Ambas foram à justiça após divergências no pregão de compra. A pasta diz que a expectativa é assinar o contrato até hoje.
O Brasil passou de 1.500 mortes por dengue nesse ano. Segundo dados do Ministério da Saúde, até hoje foram contabilizados 1.544 óbitos pela doença, enquanto outros 2.085 estão sob investigação. Esse é o maior número desde o início da série histórica em 2000. Em todo o país, são 3 milhões e 500 mil casos prováveis de dengue. Ainda nesta edição, presidente Lula convoca ministros para discutir crise com o Congresso e projetos que ampliam gastos do governo.
Irã minimiza ataque aéreo e não dá sinais de retaliação a Israel.
Ficou mais fácil adquirir o seu sistema fotovoltaico Serrana Solar. Procure instaladores parceiros e conheça linhas de crédito solar.
Após Israel lançar um ataque contra o Irã nessa sexta-feira, autoridades do país minimizaram o incidente e indicaram que não tem planos de uma nova retaliação a Tel Aviv. As explosões foram ouvidas em regiões do Irã, em meio à tensão crescente do país com Israel. A comunidade internacional pede aos dois países que não escalem as tensões. No último final de semana, o Irã disparou ao menos 300 drones e mísseis contra o território israelense, em resposta ao bombardeio atribuído a Israel contra a embaixada iraniana em Damasco, na Síria, que matou membros da Guarda Revolucionária do Irã no dia 1º de abril.
Um homem foi preso nessa manhã por suspeita de entrar com uma bomba na embaixada do Irã em Paris, na França. Segundo a polícia, ele ameaçava se explodir. Após uma revista, ficou constatado que o suspeito não carregava explosivos. A embaixada dos Estados Unidos na França emitiu um alerta para que os cidadãos evitem a área e sigam as orientações das autoridades de segurança. Agora em Porto Alegre, 24 graus, 12 horas, 56 minutos.
Serviço.
A Associação Nacional de Assistência aos Superendividados promove um mutirão online até o dia 26 de abril para que consumidores do Rio Grande do Sul possam descobrir se estão enquadrados como superendividados. O diagnóstico é pré-requisito para que uma pessoa física possa buscar uma negociação extrajudicial ou judicial de dívidas. Para participar, os interessados devem acessar o site anas.org.br e informar dados como nome completo, rendimento e se possuem empréstimo.
7 meses após as enchentes no Vale do Taquari, casas provisórias construídas para os desabrigados foram entregues em Arroio do Meio. Com 21 metros quadrados, cada imóvel tem uma peça e um banheiro, com uma pequena varanda na área externa. Grupos familiares com mais de 3 pessoas receberão 2 unidades. Dessa forma, 22 famílias serão instaladas nas 28 residências construídas no bairro Novo Horizonte. Os módulos foram custeados e construídos pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil, com intermediação do Governo do Estado e infraestrutura urbana cedida pela Prefeitura.
Alvo de reclamações de usuários, as estações da Transurb têm 6 escadas rolantes fora de operação por falhas técnicas ou reforma. O problema atinge as estações Mercado e Rodoviária em Porto Alegre, Niterói em Canoas, Sapucaia e Unicinos e Rio dos Sinos em São Leopoldo. Na estação Mercado, usuários reclamam que o equipamento está estragado há pelo menos 8 meses. A Transurb ainda não se manifestou sobre a previsão de normalização.
O inquérito policial militar que apura a conduta de brigadianos na morte de Sabrina de Oliveira Moreira, de 27 anos, no último final de semana, na zona norte de Porto Alegre, será concluído em até 2 semanas. Ela foi morta a tiros após uma abordagem em um bar, no bairro Mário Quintana. Os militares informaram a Polícia Civil que ela tentou arrancar a arma da mão de um agente. A Corregedoria da Brigada não está fornecendo informações sobre o andamento da investigação. Em paralelo, a Polícia Civil também investiga o caso e não há previsão para a conclusão do inquérito. Em instantes, IBGE aponta que Rio Grande do Sul tem a 4ª maior renda mensal per capita do país.
O presidente Lula convocou os integrantes da área política do governo para uma reunião de emergência nessa manhã em Brasília. Os líderes se encontram no Palácio da Alvorada. A intenção é falar sobre as votações do Congresso previstas para a semana que vem. Lula convocou a reunião diante da crise no Congresso e o avanço das chamadas pautas-bomba, além da relação com Arthur Lira, presidente da Câmara.
O Rio Grande do Sul teve a 4ª maior renda domiciliar per capita capita do país no ano passado, com R$ 2.255. O valor supera em R$ 407 a média nacional. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O estado atingiu a marca de 70,3% da população com algum tipo de renda. É a primeira vez desde 2012 que esse percentual é alcançado no país. São mais de 7 milhões de gaúchos com rendimentos mensais, a proporção mais alta entre as unidades da federação. Um dos fatores que justificam o desempenho é o aspecto etário da população. Como há número maior de adultos no estado, existe um percentual mais elevado de pessoas no mercado de trabalho.
Serrana Solar, a minha escolha certa.
Você encontra o correspondente gaúcha Serrana Solar na íntegra em GZH.
A próxima edição será às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.